Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos então no terceiro domingo depois da Páscoa e eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a virtude da fé. Então, algo básico, a definição do catecismo sobre a virtude da fé. A fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe a crer. Então, nós acreditamos nisso, claro, com o auxílio da graça de Deus, mas particularmente pelo fato de que Deus, Ele é a verdade suprema, Ele é infinitamente bom. Então, Ele não pode se enganar nem nos enganar. No entanto, São Tomás de Aquino busca, por assim dizer, mastigar um pouco mais as consequências dessa afirmação. Por isso, ele nos diz que a fé, já falei um pouco desse assunto em outras ocasiões, mas sempre vale a pena repetir, a fé é uma participação da inteligência de Deus, assim como a caridade, por exemplo, é uma participação da vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus, nos fazendo participar da sua inteligência, nos faz ver as coisas do ponto de vista dele, ou seja, ele nos dá essa oportunidade, ele nos dá essa graça de vermos as coisas como Ele mesmo as vê. Isso é interessante falar da fé nessa época da ressurreição, porque a temática da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva necessariamente, como fizeram os próprios apóstolos, a pensarmos também na nossa ressurreição em Cristo, ou seja, na morte do homem velho e na vida do homem novo em Cristo. Então, São Paulo Apóstolo, por exemplo, aos Efésios, quando ele vai falar das consequências práticas da ressurreição de Cristo para as nossas vidas, ele usa a seguinte linguagem: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, São Paulo Apóstolo, quando fala da ressurreição para os primeiros cristãos, ele usa essa linguagem de consequência prática para eles, de que eles devem renunciar o homem velho e viver uma vida de um homem novo em Cristo. Esse homem novo, como a festa da Páscoa nos mostrou, nasce no batismo. Então é no batismo que o homem velho morre e nasce ali nas águas do batismo um homem novo, um filho de Deus. Mas como é então a vida desse homem novo? Um homem novo, ele tem olhos novos, ele tem uma língua nova, ele tem um coração novo e ele tem pensamentos novos. Os olhos do homem novo em Cristo, com os quais ele vê as coisas dessa terra, são os olhos da fé. Então, assim como na carne nós temos os olhos da carne, nós temos o coração da carne, nós temos os nossos pensamentos humanos, assim também, com essa vida nova em Cristo, nós temos novos olhos, nós temos um novo coração, nós temos novos pensamentos, nós temos uma nova forma de agir. Então, o coração desse homem novo, que justamente é novo, ama coisas novas, ou seja, as coisas do alto. É aquilo que São Paulo diz aos Colossenses. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nesse tempo da Páscoa, a primeira coisa que devemos nos perguntar é a seguinte: será que nós estamos apreciando as coisas com os olhos do homem velho, ou será que estamos apreciando elas com os olhos do homem novo em Cristo? Será que nós temos pensamentos do homem velho, ou será que nós temos pensamentos do homem novo em Cristo? O homem novo, com os olhos da fé, aprecia as coisas por causa da revelação e por causa da graça de Deus, segundo o ponto de vista de Deus. Ou seja, os olhos da fé nos fazem ver as coisas a partir do ponto de vista de Deus. Isso faz com que o homem novo veja, aprecie e saiba qual é o gosto de Deus em todas as coisas, a fim de se adequar a esse olhar de Deus, a fim de se adaptar a esse gosto de Deus. Então, é extremamente necessário para a santidade apreciarmos retamente todas as coisas, como diz a oração ao Espírito Santo. E não só apreciarmos, ou seja, enxergarmos bem todas as coisas, mas é necessário buscarmos adequar nossas vidas a esse olhar de Deus. Então, se nós compreendermos bem a importância da fé, fica óbvio a necessidade da fé para a nossa santificação. Então, por isso que São Francisco de Sales nos diz o seguinte: não devemos julgar as coisas segundo o nosso gosto, mas segundo o gosto de Deus. É essa a grande palavra. Se somos santos seguindo nossa vontade, nunca o seremos de verdade. É preciso que sejamos santos segundo a vontade de Deus. Então, é justamente a fé que nos faz ver a vontade de Deus, que nos faz ver as coisas com os olhos de Deus, e justamente ela que nos faz ver qual é o gosto de Deus. Então, o homem de fé busca adaptar a vida dele a esse olhar, a esse gosto de Deus. Então, alguns exemplos: às vezes as pessoas não conseguem entender bem como que isso pode ter consequências práticas. Um exemplo interessante é a questão da modéstia no vestir. A modéstia no vestir, de certa forma, por que que uma pessoa decide se vestir dessa forma? A partir de um certo momento na vida dessa pessoa, ela teve acesso ao modo como Deus aprecia essa questão da vestimenta feminina. Ela entendeu o que era castidade, a importância da castidade, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, enfim, uma série de raciocínios que levou a pessoa a enxergar que Deus quer que a mulher se vista modestamente. Então, apreciando essa questão da vestimenta feminina a partir do ponto de vista de Deus, ela decidiu mudar sua forma de vestir. Então, obviamente, a fé tem uma grande influência na meditação católica, porque na meditação a gente busca refletir justamente sobre pontos de fé, a fim de, apreciando melhor o modo como Deus enxerga certas coisas, a gente busque adaptar nossa vida a essas verdades. Mas, apesar de poder falar de muitos assuntos em relação à fé, sem dúvida alguma, e os apóstolos perceberam isso, uma coisa que as pessoas têm uma particular dificuldade para apreciarem o ponto de vista de Deus é justamente a questão das cruzes. E podemos por isso também dizer que ver as coisas segundo o ponto de vista de Deus é também compreender a linguagem de Deus. Então, por exemplo, se eu começasse aqui a falar em uma língua que ninguém entende, se eu começasse a fazer um sermão numa língua que só eu estivesse entendendo, eu não seria compreendido, por mais que eu estivesse falando coisas incríveis. Então, muitas vezes, nós não compreendemos a linguagem de Deus. Por quê? Porque nós temos olhos, pensamentos e um coração de um homem velho, ou seja, alguém que ainda não está vivendo de fato uma vida nova em Cristo. Às vezes, a linguagem da cruz é escândalo e loucura para nós, que ainda estamos apreciando as dificuldades da vida com os olhos do homem velho. Por isso, São Paulo Apóstolo diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, ou seja, para essas pessoas que ainda não aprenderam a apreciar as coisas segundo o olhar e o gosto de Deus. Porém, São Paulo continua justamente mostrando que os que entenderam essa linguagem de Deus, essa linguagem da cruz, isso se torna fonte de vida. Por isso, São Paulo nos diz: mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, ela é força de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que acontece? Essa nossa vida nova em Cristo deve nos levar a apreciarmos as coisas a partir desse novo ponto de vista, ou seja, a partir do olhar que Deus tem sobre as coisas. É por isso que Santa Margarida Maria Lacoque, quando ela conta na sua autobiografia de pessoas na família dela que fizeram ela sofrer muito, que muito humilharam ela, ela diz de forma muito sincera, apesar de acabar expondo os defeitos dessas pessoas, ela diz que essas pessoas, na verdade, foram benfeitoras dela. Por quê? Porque ela estava apreciando essas cruzes na vida dela a partir do ponto de vista de Deus. Porque foram essas cruzes que ocasionaram justamente na vida dela um aumento no amor de Deus. Nós temos também, por exemplo, o exemplo de Santa Catarina de Sena, que festejamos hoje, no dia 30. Santa Catarina de Sena, quando ela manifestou aos pais dela o desejo de se tornar religiosa, de ser inteiramente de Nosso Senhor Jesus Cristo, os pais dela se colocaram totalmente contra esse propósito de Santa Catarina de Sena. Então, o que é que eles observaram? Por que que ela quer ser freira? É porque ela passa o dia inteiro rezando. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito de fazer ela parar de rezar. Então, eles tinham uma escrava na casa deles, algo comum na época, e eles dispensaram a escrava de todos os trabalhos dela e colocaram a própria filha para ficar o dia inteiro trabalhando, e até mais do que a escrava trabalhava, só para ela não ter tempo de rezar. Obviamente, uma pessoa que aprecia isso com os olhos da carne vai simplesmente se irritar diante dessa situação, se irritar diante dessa injustiça. Mas Santa Catarina de Sena, nessa época que ela não conseguia rezar direito, primeira coisa, Nosso Senhor ensinou ela a rezar com o coração, de uma forma que ela não sabia fazer isso antes dessa situação, e nessa época foi a época em que ela mais progrediu no amor a Deus. Então, quando ela ia fazer algo para os pais dela, ela imaginava que estava servindo a São José, a Nossa Senhora e assim por diante. Mas por que que a pessoa soube abraçar essa cruz dessa forma? Porque ela não estava olhando para aquela situação com os olhos da carne. Ela estava olhando para aquela situação com os olhos da fé. E também, um santo muito curioso em relação a essa forma de olhar para as cruzes e as dificuldades da vida com o olhar de Deus foi, obviamente, São Luís Maria Guion de Montfort, muito conhecido pelo seu amor à Nossa Senhora, mas, sobretudo, também pelo seu amor à Cruz de Cristo. Então, era um homem que sofria todos os dias da vida dele. Porém, como ele enxergava esses sofrimentos com os olhos da fé, ele sabia muito bem que uma cruz não se encontra sem Jesus. Por isso, ele dizia: jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus. Então, essa história bem conhecida dele, já que ele sofria todo dia e ele sabia que a cruz sempre estava unida a Jesus, certo dia na vida dele, Deus fez desaparecer as cruzes do dia dele. E o que que ele pensou então? Ele, que olhava as coisas a partir dos olhos da fé e não a partir dos olhos da carne, ele pensou que Deus tinha abandonado ele. Então ele ficou desesperado, porque em um dia da vida dele, ele ficou sem cruz. Então ele começou a ficar procurando Deus, porque ele achou que Deus tinha abandonado ele. E finalmente, entendendo esse plano da providência, ele se colocou de joelhos e fez aquela belíssima oração ou frase em que ele dizia: mas que cruz, eu estou sem cruz. Então, a vida dos santos, que foram de fato homens que viveram não a vida do homem velho, mas a vida do homem novo em Cristo, eles nos mostram o que é ser verdadeiramente católico. Então, nós devemos nos perguntar, nessa época da Páscoa, será que nós estamos vendo o mundo com os olhos da fé, ou seja, com os olhos do homem novo, ou será que estamos vendo o mundo com os olhos do homem velho, ou seja, os olhos da carne? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos desejos? Quais coisas estamos nós amando? Será que nós temos o coração do homem velho, ou será que nós temos o coração do homem novo? Então, peçamos a Nossa Senhora a graça de sermos homens novos em Cristo, a fim de apreciarmos retamente todas as coisas para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.